E hoje a gente está ao vivo com Joyce Bandeira. Olá, Joyce, boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde.
Quanto tempo a gente não conversava ao vivo.
Pois é, pensei isso também.
Ô Joyce, você vai falar sobre o chat GPT. Explica pra gente o que é o chat GPT.
Vamos, né? Vamos entrar nesse assunto tão polêmico, que tá todo mundo morrendo de medo. Quem vai ser substituído, quem não vai ser. Quais as profissões que vão restar, né, após a evolução do chat GPT. E é até legal trazer ele essa semana, porque tivemos uma atualização do chat GPT, né, que ele vai tendo as suas versões, e agora ele entra na versão 4.0. Então, assim, começando do básico, né, o chat GPT ele é um substituto, uma versão aprimorada do que a gente conhecia como chatbot. Que todo mundo, em algum momento, já passou por uma frustração ali com o chatbot, daquelas perguntas prontas, opções de resposta, que às vezes não levava para lugar nenhum, né? E o chat GPT vem, a partir da inteligência artificial, promover uma outra experiência de conseguir construir conteúdos, interações e produzir informações a partir da inteligência artificial. Então, ele é uma ferramenta, né, alimentada de inteligência artificial que pode ser usada para atendimento ao cliente, por exemplo, em bancos, grandes empresas, né, para produzir conteúdo. Inclusive, hoje a gente já faz alguns testes, inclusive, de livros produzidos por chat GPT, matérias jornalísticas, né, conteúdos para a escola. Então, ele é uma inteligência artificial que se alimenta, né, ele vai produzindo informação a partir dessa inteligência artificial. Mas essa inteligência artificial se alimenta de conteúdos que já foram produzidos. Então, a gente continua precisando da produção de conteúdo ainda, né?
Bom, e como é que funciona? Por exemplo, eu quero fazer um texto, eu entro numa ferramenta chat GPT e o que eu peço exatamente para essa ferramenta?
Então, hoje até assim, o chat GPT ele tem versões pagas e versões gratuitas, então não é uma ferramenta acessível ainda. Isso também entra nessa questão de, vai ser substituído, isso não é uma coisa que é acessível para todo mundo ainda, então, né, não estamos nesse ponto ainda. E você vai entrar ali e a partir desses comandos, dessa construção que você vai fazendo com ele, ele vai produzindo informações. Então, por exemplo, vou produzir uma informação, que eu vi muitos jornalistas testando, né? Como produzir uma matéria jornalística. Então, vou produzir, que eu acho que é uma coisa que ele vai conseguir responder bem, um conteúdo diário informativo. Um acidente que aconteceu, quando estava agora ali, enquanto eu esperava para entrar, falando sobre o incêndio que aconteceu. Então, essas informações que são técnicas, que eu vou construindo a partir dessa soma de palavras para chegar a um conteúdo, o chat GPT consegue fazer.
Então, eu jogo ali as informações, local, horário, circunstância, é isso?
Isso, exatamente.
Aí, o chat GPT constrói o texto.
Constrói esse texto. E aí, ele vai construir... E aí, existe o que a gente fala hoje da eficiência do chat GPT. Então, como ele é uma programação construída a partir da língua inglesa, como a maioria da programação... Acho que quase 100% da programação. Então, no idioma nativo dele, que seria o inglês, a eficiência dele da produção de texto, inclusive gramatical e de concordância, é quase 90%.
Olha só.
Em outras línguas, varia entre 60% e 80%. Né? Uma outra forma de usar o chat GPT, que começou agora em uma parceria com o Duolingo, que inclusive é um aplicativo que eu já recomendei aqui para estudar idioma, né, pelo smartphone, agora você pode, a partir do chat GPT, ter conversas. Então, você pode testar a sua escrita e a sua fala num diálogo com um chat GPT, ao invés de um professor, por exemplo. Né? Então, você vai estar ali falando, não é um aplicativo que você vai apertando botões e sabendo se a resposta está correta ou não. É um diálogo mesmo que você vai construindo com ele. Então, essa é a linguagem do chat GPT. Né? Ele vai construindo essas informações, produzindo informações. A partir de uma série de artigos, sites, por exemplo, o que aconteceu de relevante em Maringá no dia de hoje. E aí a gente vai construindo essa informação que ele vai buscar em outros lugares, a partir da inteligência artificial, como construir esse texto. Né? Então, o que é muito legal a gente pensar no chat GPT é que ele, como tudo na tecnologia, isso é legal a gente falar muito, e a gente fala muito aqui na coluna, que não é uma substituição. é um facilitador. A tecnologia vem para facilitar o nosso dia a dia. Assim como a gente fala da Alexa, dos aspiradores robô e tudo, né, que vem para facilitar a nossa dinâmica de casa, o chat GPT pode ajudar a gente nesse processo da construção básica da informação. Mas isso não tira a criatividade do texto, a identidade de quem escreve.
O chat GPT não tem criatividade, então como é que é?
E porque a criatividade é um fator humano, né?
Então ele não consegue ser criativo.
Exatamente. Então, por isso que é legal a gente ver a tecnologia dessa perspectiva, que quanto mais o básico for simplificado, mais eu tenho tempo para desenvolver outras habilidades. Então, a gente não teremos profissionais sendo substituídos pelo chat GPT, mas dentro das profissões, outras habilidades serão valorizadas. Né? Tecnologia não é criativo. Criativo é a pessoa que constrói algo a partir da tecnologia. Né?
Mas o chat GPT ainda tem muito para evoluir também.
Tem, porque a gente vai...
Ah, você sabe onde termina essa história, você assistiu Matrix, né?
É a evolução das máquinas daqui a pouco. Esse é o medo que a gente tem da tecnologia, né? Então é legal a gente... E eu acho muito engraçado que é o humano que cria a tecnologia e depois o humano fica com medo da tecnologia que ele criou.
É verdade.
Né? E a ideia é assim, como eu posso facilitar meu dia? Pensando em coisas básicas, vamos dizer que nem é do chat GPT, né? Se eu não preciso perder tanto tempo limpando a minha casa, lavando a louça, o que eu posso fazer com esse tempo? Né? Então se eu não preciso mais perder um tempo pesquisando coisas simples ou informações simples que o chat GPT pode trazer para mim, onde eu coloco a minha escrita nesse texto? E aí você sabe que eu adoro falar disso, né? Que a gente fala sempre que eu trabalho com isso, né? Com escrita criativa. Então, onde eu coloco a minha identidade do texto? Como eu consigo informar de uma forma criativa? Isso o chat GPT nunca vai fazer.
Será?
Né? Então, Será? Descobriremos em breve.
Poxa, mas é muito bacana, hein? É realmente um horizonte muito instigante.
Sim, que a gente tem perspectivas para se olhar, né? Eu posso olhar assim, ele está simplificando minha vida para, por exemplo, no próprio jornalismo, se eu tenho o chat GPT para criar informações básicas do noticiário diário do dia a dia, eu posso ter profissionais que vão conseguir se colocar para trazer essa informação de uma forma diferente. É esse diferencial que a gente precisa desses profissionais, agora que esses recursos básicos quase mecânicos estão sendo substituídos pela tecnologia.
Bacana. Joyce, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até, acho que dá pra gente falar mais disso em próximas colunas.
Ah,
hein?
Vamos falar sim, vamos sim. Tá certo. Muito obrigada, hein? Até mais.
Até, bom fim de semana.
Pra você também.